Olá, sejam bem-vindos ao podcast Sexo Sem Culpa. Hoje eu vou fazer meu primeiro episódio pílula, que são episódios mais curtinhos, com menos de meia hora, de temas mais específicos, às vezes só destacando algum conteúdo que eu vi e quis repassar para vocês, ao invés de fazer de um tema maior e tudo mais. E hoje eu vim destacar a matéria da Brecha Orgástica do El País, que eu já falei para vocês lerem várias vezes, mas como eu sei que não é todo mundo que vai ler, e que eu sei que o podcast é mais didático, eu vim falar então mais especificamente sobre essa matéria aqui. Bom, nessa nova onda do feminismo, nós mulheres não só deveríamos pedir por direitos iguais, representação igual nos cargos de poder e pretender receber o mesmo que os nossos colegas homens de salário, né? Deveríamos estar dispostas a aproveitar da mesma cota de prazer que eles, já que a brecha de gênero se estende à cama e à sexualidade. De acordo com um estudo sobre frequência dos orgasmos realizado entre diferentes universidades norte-americanas, as mulheres heterossexuais são o grupo que menos chega ao orgasmo, já que chegam ao clímax somente em 65% das vezes que mantêm relações. O Instituto ProSex da USP constatou que mais da metade das mulheres brasileiras, em torno de 55%, nunca chegaram ao orgasmo. Também identificaram que cerca de 72% das mulheres brasileiras não estão satisfeitas com suas vidas sexuais. Por outro lado, no primeiro lugar de orgasmo estão os homens heterossexuais, com uma porcentagem de orgasmo de 95%, seguidos pelos gays, de 89%, e as lésbicas, 86%. Esses dados são muito curiosos porque, biologicamente, as mulheres são tão ou mesmo mais capazes de ter orgasmos do que homens, já que possuímos um órgão exclusivo para isso e com o dobro de terminações nervosas que o pênis, que é o clitóris, né? Portanto, a conclusão que podemos chegar é que essa dificuldade de orgasmo, quando não é provocada por fatores físicos, como questões hormonais, uso de medicamentos como antidepressivos, é provocada por questões culturais e também de falta de autoconhecimento das mulheres. Cada um é responsável por seu próprio prazer. E se é verdade que a sexualidade e o corpo feminino são mais sofisticados e requerem mais treinamento para seu manejo, também é verdade que a capacidade de aproveitar não depende somente da biologia, genética e fisiologia, mas da cultura, do entorno e do ambiente em que se cresceu. Pais felizes fazem crianças felizes. E sociedades doentes, puritanas e com uma relação ruim com o sexo fazem mulheres e homens, que já começam a incorporar essa tendência, anorgásmicos. O maior inimigo do orgasmo é o desconhecimento do próprio corpo. A vida é definida pela aprendizagem e a sexualidade também deve ser aprendida. Muitas mulheres desconhecem seus genitais, não sabem muito bem onde está seu clitóris e confundem os termos vagina e vulva. Os homens se masturbam desde a puberdade e falam disso, algo impensável entre as meninas. Quando as mulheres vêm à consulta e recebem a recomendação de masturbar-se para familiarizar-se com seus genitais, costumam ver esse processo como algo imposto, uma obrigação desprovida de qualquer sinal de curiosidade, algo que certamente tem muito a ver com a maneira como foram educadas. Elas esperam passar do desconhecimento e da atividade sexual nula da infância e adolescência ao desfrute do sexo através de um companheiro, mas nem sempre é fácil. Isso é um comentário de uma especialista que a matéria entrevistou. E repara, né, que elas esperam passar por esse desconhecimento através do companheiro, tirando toda a parte que elas deveriam aprender sozinhas, se conectando com elas mesmas, né? Aí, o outro elemento necessário ao prazer é o relaxamento, já que os orgasmos não gostam dos ambientes carregados e com muito estresse da sociedade e do cansaço. É muito difícil ter um orgasmo se você está nervoso. Quando a parte vigilante está alerta, é impossível focar-se nas emoções e no sentido. Sentidos. É preciso estar em um modo relaxado, mas de desfrute, e a ansiedade é o inimigo número um do prazer. Nesse aspecto, os homens têm vantagem sobre nós, porque eles aprendem a utilizar o sexo como método para relaxar, como um mecanismo natural de adaptação. Um homem pode ter um dia ruim, mas chega em casa e pode querer ter relações com a sua companheira ou a sua parceria. É mais difícil que essa situação ocorra com uma mulher. Ela precisa estar bem para querer sexo. Certamente, séculos de repressão, a mulher que aproveitava abertamente o sexo não era bem vista, bloquearam esse mecanismo nas mulheres. Ou seja, transar se preocupando se o que você está fazendo é pecado ou não, se vai te levar para o inferno, ou então transar preocupado em satisfazer o outro e não em você mesmo sentir as suas sensações, tudo isso te atrapalha a gozar. Sem contar no estresse e nas preocupações do dia a dia de uma sociedade tão acelerada. O coitocentrismo, o conceber a relação sexual única e exclusivamente como um pênis que penetra uma vagina, é também um modelo curto, limitado e que não satisfaz a todas. De fato, as lésbicas têm um índice de orgasmo muito mais elevado do que suas companheiras hétero. Elas precisaram explorar mais os seus corpos e conhecerem melhor suas anatomias e zonas erógenas, diz a sexóloga. O clitóris é o centro do prazer feminino, mas a distinção entre orgasmo clitoriano e vaginal já parece algo obsoleto. Não confiar e não se sentir acolhida pelo companheiro pode causar a falta de prazer também. E depois, estão todos os possíveis boicotes que fazemos a nós mesmas, do tipo, não mereço sentir prazer, não tenho o corpo que quero, que deveria, entre outras coisas. Existe um perfil de mulher que tem dificuldades para chegar ao orgasmo que nunca o teve. Contrastes comuns. São rígidas, controladoras, não se permitem apaixonar-se e podem chegar a confundir o prazer com falta de controle. Isso descartando as outras possibilidades físicas. E esse é um perfil que acho que também desconsidera todas essas questões que a gente fala aqui, né? Sobre criação repressora e tal. O que ela quis dizer com isso foi como a ansiedade, o relaxamento são importantes. E essas mulheres que toda hora, que não conseguem se desprender do controle, encarar, ser mais flexíveis, adaptáveis, conseguirem, qual que é o termo? Improvisar e tal, que sempre tem que estar no controle, elas têm ainda mais dificuldade, né? Porque pra gente ter prazer, a gente precisa abrir mão um pouco desse controladorismo. A gente precisa relaxar e literalmente se deixar levar. Mas pra quem desenvolveu a sua sexualidade na base da repressão, isso é ainda mais desafiador. Conseguir se deixar levar, né? Um dos próximos episódios que eu pretendo fazer, inclusive, vai ser focando nas questões da libido feminina. Mas continuando, a gente aprende a terceirizar totalmente a responsabilidade do nosso prazer no outro. Claro que o outro também tem responsabilidade, né? De não ser egoísta, de ser sensível, de perceber sua parceria. Mas nós também temos uma enorme parcela de responsabilidade de aprender a relaxar, aproveitar e de nos conhecermos e nos permitirmos ter prazer. Só para complementar, uma outra matéria do UOL, tem um parágrafo aqui que eu acho bem interessante, é um dos últimos parágrafos, que é: despir-se por completo dos julgamentos e da culpabilização é difícil, mas um trabalho essencial para o autoconhecimento. Dificilmente a mulher acessa esse lugar mais selvagem em que ela se permite. Só o fato de falarem sobre isso já gera reflexão profunda e transformadora. A conversa mostra que é possível uma mudança de perspectiva de passiva para um lugar de empoderamento, de potência, um lugar político mesmo, de autonomia feminina. Do ponto de vista físico, não existe efeito deletério direto na falta de orgasmo. Mas a satisfação sexual é um componente importante da sensação de bem-estar de uma pessoa. E se essa parte fundamental da vida é bloqueada ou reprimida, ela está mais vulnerável a problemas psicológicos que afetam profundamente a imunidade e, consequentemente, a saúde. É isso, gente. Só queria então trazer essas reflexões para vocês, esses conteúdos. Se vocês pesquisarem o termo em inglês, orgasm gap, vocês vão ter acesso a muito mais material que falam sobre essa brecha orgástica, né? Essa diferença entre o orgasmo da mulher sexual comparado com essas outras pessoas que eu citei no começo. Então é isso, eu acho que foi importante eu trazer esse texto aqui, porque é um conceito que eu cito várias vezes no podcast e achei que precisava ter um conteúdinho focado só nele. 10 minutinhos, olha só. Até breve, então.